Bom, certamente o Stuart Copeland é o grande culpado, né, por eu me tornar um baterista, né? E isso tudo foi acontecendo de uma forma muito aleatória, né? Porque quando eu acabei conhecendo o Bill Evans, eu tinha mais ou menos já encerrado a minha história como baterista, né? A minha bateria estava guardada lá na lavanderia lá da casa e de repente eu tive que tirar ela lá da lavanderia para fazer aquele show que o Vital não foi. E aí quando me assustei, eu falei, pô, agora se não queria ser baterista vai ter que ser, né? E aí eu fui mais fundo nessa influência do Copland, né? Porque eu sempre gostei muito de rock. Lá em casa, meus irmãos ouviam muita música, muito rock, né? Da atualidade na época, no final dos anos 60. O meu pai também gostava muito de ouvir jazz e tudo, e música brasileira. E eu conto isso tudo no livro, né? Então, eu atribuo ao Copland essa minha retomada mais firme, né? Em me tornar um baterista. Mas eu sempre ouvi os grandes grupos, né, de rock, né, principalmente Beatles, desde pequeno. A primeira música que eu toquei era uma música dos Beatles, né? E o Ringo sempre foi um cara que me chamava muita atenção, né, a maneira como ele tocava, quando a gente via, quando aparecia Beatles na TV, depois ao ver os filmes dos Beatles e tudo. O Ringo sempre foi um cara muito cativante, né? Dizem que ele recebia mais cartas dos fãs do que o resto dos Beatles, né? Então, então é isso. O Ringo sempre foi uma referência para mim na bateria. Depois veio o John Bonham também, né? Do Led Zeppelin. E eu cito os dois no meu livro como exemplos da importância do baterista, né? Quando o Ringo entrou para os Beatles deram certo, né? Viraram a maior banda da história. E o John Bonham era aquela usina, né, de energia do Led Zeppelin. Infelizmente, quando ele morreu, a banda acabou, porque eles achavam que ninguém seria capaz de substituir o John Bonham, né? Então, eles são exemplos marcantes, né, da importância do baterista na formação, né, de uma banda e tudo mais, né? É isso.